A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Espetacular, que história ela escreveu em 2017. Começou com a minissérie Dois Irmãos, em que viveu uma matriarca árabe e surpreendeu os mal informados que ainda a viam apenas como símbolo sexual. Depois veio o furacão, a Bibi perigosa da força do querer, a anti-heroína que nos escravizou, a quem odiamos amar. Aquele tipo de papel que divide uma carreira entre antes e depois, que fica no imaginário de um país. Agora, não satisfeita, fecha o ano encarnando o personagem feminino do cinema brasileiro, Dona Flor, comprando a briga de assumir o lugar que foi de Sônia Braga. Com vocês, a doce bandida que roubou a cena e os nossos corações em 2017... Juliana Paes. Merece.
A pessoa...
Eu falei direitinho, falei a verdade. Ela merece isso e muito mais, não é verdade?
Toda serena ali atrás, esperando, entendeu? Aí você começou a falar, foi dando um negócio, foi dando um suado. Eu tô toda suada já.
Você tinha, por acaso, esquecido disso tudo?
Não é que parece que passou mais tempo? Desde que você falou lá de Dois Irmãos, foi janeiro.
Você acha, assim, num exercício de imaginação, daqui a 40 anos, quando você lembrar de 2017...
Ai... Eu acho que vai ser isso, né? Ah, em 2017. Tanto pelo lado positivo, quanto pelo lado do cansaço.
Você deve estar exausta.
Eu tô bem cansada. Mas eu tô muito feliz. Tem uma diferença entre você estar estafada, estressada. É um cansaço físico. Mas a Cuca tá muito feliz, tá muito legal, assim.
E me perdi aqui no pensamento, fiquei vendo você falar.
Ai, juro!
Não, porque assim, a minha vontade é falar de Bibi direto, mas ao mesmo tempo eu quero guardar um pouquinho o suspense, porque todo mundo quer falar de Bibi. É meio como assim...
Podemos falar de tudo, quanto tempo a gente tem?
A gente tem o tempo necessário. Não, porque a novela acabou, mas a Bibi meio que permanece no imaginário, na cabeça das pessoas, né?
Nunca pensei isso.
Eu imagino que você ainda não desencarnou totalmente, assim, ou já?
Não. Outro dia dei um barraco no avião, gente. Eu falei, Bibi, tá encostada aqui ainda, não saiu. Esse encosto tá presente pra caramba na minha vida.
Fizeram uma besteira e você rodou a
baiana. Eu dei uma mordida e falei assim, gente, que é isso? Que agressividade é essa que eu não tenho? Mas os personagens emprestam essas coisas pra gente que a gente não sabe que a gente tem. E aí, quando você começa a exercitar, você se surpreende, porque a gente tem de tudo um pouco, sim. Até um pouco da selvageria, da agressividade, assim.
Senão não seria atriz.
Exatamente.
Se não conseguisse entrar em contato com essas partes.
Exatamente. É que tem lugares, assim, por exemplo, empunhar uma arma, ser agressiva com alguém, bater, agredir fisicamente, são coisas, assim, que vão totalmente contra, assim. Nunca foram da minha verve, da minha índole. Mesmo que eu visse algumas situações na escola, e aí tem aquela coisa de gritar, de brigar, eu sempre achei aquilo tão estranho, sempre abominei muito isso. E aí, na Bibi, eu tive que emular demais essas emoções.
Esse negócio de fazer de conta é muito perigoso, gente.
É perigoso.
É, o faz de conta é pra valer. Agora, eu intuo que não só dois irmãos, mas meu pedacinho de chão também, o Luiz Fernando Carvalho, com aquela intensidade dele como diretor, ele não foi meio não foi muito importante para você te deixar pronta para encarar uma Bibi?
Totalmente. Totalmente. Eu, toda vez que falo com o Luiz, eu chamo ele de meu bruxinho. Porque o Luiz, com a maneira dele de trabalhar os atores, soube mexer com partes da minha emoção que eu não imaginava que era simples de acessar. Simples na medida...
Que era acessível.
Que é acessível, que eu consigo chegar ali. O que você disse antes é muito importante, porque tudo que a gente quer são oportunidades de trabalhar, de fazer personagens carregados de tintas diferenciadas. Mas, como eu não sou uma atriz que cheguei na TV formada, eu aprendi fazendo, isso, por vezes, me atrapalhou. Eu fui aprendendo fazendo... E mais,
desculpa te interromper, tinha a sua beleza que não necessariamente ajuda
não.
No sentido de tá lá, gostosa, bonita, símbolo sexual, tá com
pronto.
Rótulo nela.
Já tá na prateleirinha.
É isso. E nisso
precisa ter uma pessoa como o Luiz...
Que vê outra
que
coisa.
Que vê além do rótulo. É. E fala, essa menina, ela tem... Eu vou chegar ali. Ele é o meu mestre. Luiz Fernando Carvalho é o meu mestre. Eu tenho muita gratidão.
Mas tem outra coisa que o Luiz Fernando viu na Juliana, que é a coragem. Porque tem que ter coragem para, há 5 anos, encarar Gabriela... imortalizada por Sônia Braga, e agora encarar Dona Flor, imortalizada por Sônia Braga. Tem que ter coragem, tem que ser... Eu vou.
Audaciosa eu sou, né? Tem uma coisa que não podem dizer que eu não tenho coragem. Mas eu sempre fui assim mesmo, sabia? Eu sou Mariana bem de... Já que é pra ir, é pra pular, eu vou ser a primeira, então eu vou ser, vambora. Eu lembro também de uma vez que o Gilberto Braga me chamou pra fazer a Jaqueline Joy. Que até vai voltar agora, não vale a pena ver de novo. E aí, quer dizer, eu já tinha medo desse rótulo, dessa prateleirinha, porque já tinha feito outras personagens assim. E aí ele me convidou para fazer uma personagem que no primeiro capítulo ficava nua. Aí eu, meu Deus, acabou. Pronto, né? Vai ser... Tô tarimbada de uma vez, não vou sair dessa prateleira nunca mais, esse rótulo não vou arrancar nunca mais. E eu falei, eu tô com medo, por que eu tenho que estar nua? E ele falou assim para mim... Juliana, a Marilyn Monroe, ela morreu de tristeza por ter tentado sempre mostrar que era uma grande atriz e tal, mas a beleza dela vinha primeiro. Então, assim, não tenha medo da sua estampa. Se é para fazer uma mulher linda, faça a melhor linda que você pode fazer. Se é para fazer uma gostosa, faça a melhor gostosa que esse Brasil já viu. E eu falei, tá bom, eu vou tentar. Mas assim, a beleza abre portas, ela abre sim. Mas pra você ficar, o trabalho é dobrado. Essa é a sensação que eu tenho nesse quesito.
Eu soube que pra fazer Dona Flor, o diretor do filme pediu que você não assistisse ao Dona Flor original.
Verdade.
E você, obediente que é aos diretores, não assistiu.
Não assisti.
O que você pressente que a sua Dona Flor tem de único, só seu? É difícil dizer, né?
Ah, é difícil. Mas o que eu... A palavra de ordem, assim, na minha cabeça, quando eu reli o livro... É que Flor, ela era uma mulher doce. Para mim, foi a doçura o que eu procurei para ela. Claro que é o meu corpo, são outras ferramentas, é um outro diretor, mas eu entendi que a Flor é uma mulher... O Vadinho fala uma hora assim, eu gosto de você porque você é mansa que nem um bichinho. E isso ficou assim, ela tinha essa coisa, essa mansidão, essa placidez, mas, por outro lado, era uma mulher muito dona das suas emoções, ela sabia o que ela queria, ela sabia do que ela gostava, do que ela não gostava, muito dona dos seus sentimentos. e aprendeu a ser dona da sua sensualidade, da sua libido também, né? Então,
a ponto de conseguir ter dois maridos,
dois
um para suprir.
Não é maravilhoso? Jorge Amado não é um feminista? Fala a verdade. Não, ele, gente...
Tem gente que diz que essa obra não é antifeminista. Tem gente que diz que é feminista.
Eu acho que é.
Totalmente.
Eu acho que é totalmente feminista.
Agora...
Ele vê pela ótica da mulher. Eu percebi as mulheres muito tocadas assistindo o filme. Amigas minhas falando, ai, eu saí super inspirada do cinema, porque tem cenas muito bonitas, mas também emocionadas, assim. Porque é dureza a vida da mulher até hoje. Isso é um tabu, essa história toda. É dureza. A gente, às vezes, não sabe como se comportar. A gente, às vezes, ainda ficamos pensando se a gente pode transar na primeira noite ou não. Se a gente pode fazer o que quer sexualmente ou não, nos dias de hoje. Então, nesse caminho, eu acho que, essa nossa versão se comunica muito com as mulheres de hoje em dia.
Uma flor libertadora.
Sim, acho que sim.
Vamos voltar à Bibi Perigosa.
Ai, ai.
Ai,
nossa.
Esse é assunto bom. Como é que a Glória Perez te apresentou a Bibi? Você lembra?
Olha, a personagem é uma bandida. Aí eu falei, vilã. Vou ser odiada, vou apanhar na rua. A gente já imagina logo aquele filme, né? E aí eu falei assim, bom, uma bandida, mas ela falou, mas existiu, essa mulher é real. E aí eu fui pesquisar tudo sobre a verdadeira Fabiana Escobar. Claro que a Glória fez as ressalvas, teve a licença dela para contar de outro jeito. Tinha o Caio para deixar as pessoas com mais raiva ainda, né? Por que que essa Bibi não larga esse traste, não fica com o Caio, meu Deus? Isso, nossa, foi uma dor de cabeça para mim. Eu falava, gente, calma, se ela escolher agora, vai acabar a novela. Mas eu realmente achava que as pessoas fossem criticar a temática. Houve, sim, muitas críticas à glamorização
da fora da lei,
que eu não concordo. Eu acho que a dramaturgia tem que ser livre para contar suas histórias com personagens da vida real. Não dá para ficar colocando açúcar em personagens. A gente precisa contar essas histórias.
Até como fábulas morais, sempre foi assim, é para isso que existe.
Exatamente. Mas o politicamente correto hoje em dia está atrapalhando um pouco a gente aí contar essas histórias. É isso aí.
Vamos lá.
Preguiça. Mas aí ela falou, é uma bandida. E aí eu falei, bom, se é uma bandida, eu vou fazer a melhor bandida que eu puder. Mas aí começou...
Uma reação do público que você não esperava.
Que eu não esperava, que era uma reação... Eu tive milhares de mães puxando a minha orelha. E quando as pessoas puxam a sua orelha, é porque elas estão torcendo para você se regenerar, para você mudar de viés, para você mudar a conduta. Então, eu falava... um dia, no meio da novela, eu liguei para Glória. As pessoas estão me chamando de burra, trouxa. É isso mesmo? Ela falou, é isso, tá perfeito. Bibi está fantástica, porque a Bibi representa todo trouxa que todo mundo já foi. Toda babaca que a gente já foi com homem, toda burra que a gente já foi num relacionamento, nas amizades, no trabalho. Todo mundo já fez papel de trouxa.
Toda estupidez que o amor pode nos...
Exatamente.
Dar, nos tornar estúpidos.
Exatamente.
Você falou aí em tantas mães que puxaram a sua orelha, mas a mãe Aurora foi parte fundamental dessa construção.
Fundamental.
Então está mais do que na hora de a gente incluir nessa conversa nossa maravilhosa figura fundamental na história da TV brasileira, Elisângela! Vocês viram que a Elisângela entrou aqui, por favor.
Obrigada. Obrigada.
Nossa, essa dupla, que química, hein?
Ai, mamãe.
Que química. Vem cá, Elisângela, você trocou esse troféu aqui, posso chamar de troféu, né?
É um troféu.
É um troféu.
É um troféu.
E que troféu é esse?
Lembra, Ju?
Então, eu acho assim, esse troféu era pra estar comigo, esse negócio aí guardado aí, mamãe. Teve um troféu. Explica, vai. Explica você.
É o espetáculo do Luiz Salém, que era Subversões, né? Com a Marcinha Cabrita, com o Aloysio de Abreu. Ele se fazia esse espetáculo e por muitos anos. E numa reestreia, eles resolveram fazer uma premiação para os colegas. Eles surgiram com essa ideia.
O troféu Subversões.
Troféu Subversões. Então, tinham as categorias. E essa categoria, que eu não recebi, eu fui entregar. Essa categoria era de melhor Elisângela.
O troféu de melhor Elisângela. E aí, agraciada.
Eu ganhei o troféu de melhor Elisângela.
Não, era muito gostoso, era muito interessante essa premiação. Porque as categorias que eles faziam é tudo uma grande gozação,
uma galhofa,
né? Porque tinha,
né?
É uma grande galhofa. Mas, porque tinha, por exemplo, a mais invejada. Quem foi? Marília Gabriela com Gianecchini.
Ah!
A mais invejada do ano.
Mas
muito
quais
boa,
as
né?
bases para ser eleita a melhor Elisângela?
Eu não sei, eu acho que eles pegaram foi...
A gente no camarim é o tempo todo assim, ó. Uma rindo do lado, outra rindo do outro.
Só graças a Deus, né?
Você que acompanhou desde sempre a gênese da Bibi Perigosa, de onde essa menina tirou essa cartada, hein?
O que eu acho é lindo. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Ju, desde o iniciozinho da carreira. Eu fiz o Clone com ela, um dos primeiros papéis que ela fez. Então, tenho tido a oportunidade de observar o crescimento dela como atriz. E ela, inclusive, depois da maternidade, ela amadureceu muito. Isso, de um jeito ou de outro, te traz muita experiência como mulher.
E consequentemente, como atriz.
Agora, sim, a gente... Toda semana a gente tinha um calhamaço de cenas juntas que às vezes a gente olhava uma para outra e falava, como é que a gente vai fazer essa? Porque eram cenas, às vezes, parecidas, mas a gente estava sempre querendo colorir diferente. Não, essa vamos fazer um pouquinho mais assim? Essa vamos fazer um pouquinho mais amorosa?
Mas no início da coisa, vocês combinaram alguma coisa? Vocês fizeram algum pacto?
Combinamos.
Lógico.
Ah,
combinamos.
Como foi? Oh,
combinamos. Eu lembro logo no primeiro dia...
De cabeça.
No primeiro dia de estúdio, a gente já tinha bastante cenas, acreditem se quiser, porque já houve o tempo, né, que no primeiro dia de estúdio eram 3 ceninhas, assim, pra vocês se adaptando com o cenário. Hoje em dia, primeiro dia de cenário é...
Pauleira.
É ripa na chulepa. E aí eu falei assim, Elisângela, o negócio é o seguinte, tô afim, assim, de não ficar cheia de mimimi pra fazer essas personagens, não. Eu tô achando que essa Bibi e a Aurora, elas, mais do que mãe e filha, elas são amigas. Então, eu não vou ficar com muita reverência, não. Vou te tratar como se tu fosse a minha amiga. Se tiver que dar uma... colocar um caco. Vamos juntas? Tá? Ela, o quê? Eu odeio gente chata com negócio de texto. Se quiser passar por cima do meu, pode vir, que eu entro na hora que você
não,
der um espaço.
É ruim porque você fica esperando a fala. É muito pouco natural, né? Porque você está falando aqui, se você, de repente, tiver que interpelar em determinado momento, você corta o outro,
a
né?
A vida não é assim,
isso,
né?
Então, né?
Mas ainda tem colegas que se incomodam. Então, assim, sei. Com a deixa certa.
Mas aí você educadamente foi ver, será que se a Elisângela se incomoda?
Tudo bem.
Não.
Podemos
não.
Atropelar uma outra? Vai?
Devemos.
Devemos.
Falar em atropelar uma outra, uma ceninha das duas.
O que você fez com a tua vida?
Vou abrir pra senhora entrar.
Vai! Calma, Rônia! Vai sair!
Calma, mãe! Eu vou sair daqui! Não tem como ficar aqui!
Vai
vai sair.
O delegado não pode me manter aqui. Se
é mesmo, e vai sair. Oh. Mesmo que saia, pra onde é que você vai? Vai pra onde? Vai pro morro de novo? É pra continuar servindo de bucha pro Rubinho.
Júlia, eu disse, eu
não quero. Tantos planos que a gente faz com uma filha. Tantos planos. Eu já vi você diplomada. O seu escritório top. Não era isso que você dizia que ia ser? Uma advogada top de linha, não era isso?
Dizia.
Você era assim, jogou tudo fora, sua vergonha. Tu jogou tudo no lixo.
Ai, por amor, mãe.
Pera, mãe.
Foi por amor, mãe.
Gente, tá tudo, as duas aos prantos aqui. Caraca, como é? Vem cá. Eu li aí que vocês se divertiam muito, que viviam as risadas no estúdio. É. Terminava uma cena dessa, e aí?
Não, mas quando entrava no estúdio, a gente entrava serinha, né?
Caramba, vocês se mataram ali.
Não, lá dentro a gente se matava mesmo, né?
Era.
Tinha hora que era difícil parar.
Foi muito, muito...
segurar a emoção.
Foi muito pesada essa cena para fazer.
É.
Muito difícil de fazer. E foi uma coisa assim, que a Ju tava falando essa coisa de fazer cena agressiva e tudo. Eu tenho um pouco de dificuldade para isso também, de ter que bater numa cena, bater em alguém. E aí, eu pensava,
ela
falei pro Papinha, tava preocupado de fazer, porque eu não vou saber fazer, eu acho que eu não sei fazer isso, porque se você pensar que além de tudo é bater num filho, me deu uma travada, sabe? Aí ele falou, na hora tu vai fazer.
O Papinha?
Papinha. Ah. Não, na hora tu vai fazer.
A mim, me toca muito a coisa da oportunidade perdida, da falta de chance, da chance passada, da chance perdida.
Da vida que poderia ter sido.
Do que poderia ter sido. Isso me toca, me emociona demais. Talvez por isso eu tenha feito uma Bibi tão à flor da pele, porque é algo que a gente vê na sociedade, a gente vê acontecendo o tempo todo, e é assim que acontece.
Será que
é assim que a chance passa.
Será que é por isso que teve esse sucesso, mega sucesso popular? Você acha que foi aí que tocou nesse nervo exposto que todo mundo
eu
tem?
Eu imagino, porque para mim foi da mesma forma, da mesma forma que foi a Bibi para ela, a Aurora foi para mim, né? Porque era todo um sentimento de mãe, né? De imaginar uma mãe, porque aquilo ali é de verdade, aquilo ali não era uma mentira. Nós estávamos fazendo personagens de pessoas que estão aí, elas existem. Né? Era quase uma biografia, né?
Eu acho que essa identificação...
Essa identificação
imediata, assim, de quem é mãe, se identificar.
É.
Quantas vezes a gente ouvia assim, ah lá, filha, olha ali, filha. Aquilo, escuta a sua mãe, tá vendo? Você tem que escutar. Esse papo na sala
das
pessoas é muito importante.
Assim. A novela já tem um mês que saiu do ar e... Até hoje as pessoas falam, é impressionante.
Diz que a Bibi ainda não saiu, que está em um encostozinho.
Não, também não deixam sair, né? Porque ainda me chamam de Bibi. Eu estou cantando, as pessoas não estão deixando, não.
Eu dei um corte no cabelo aqui para dar uma tirada da Aurora. Porque...
Eu estou apegada aqui, até o cabelo eu deixei. Até o cabelo, eu não estou conseguindo sair. Deixa passar o ano, gente.
Mas
hoje, com certeza, você pode dizer que é o papel mais marcante da sua carreira, né? Não tem nada que chegou...
Essa comoção, não, de fato, não.
Você sabia que a Elisângela já foi cantora? Inclusive, a música que ela gravou foi o compacto mais vendido daquele ano. E agora também queria perguntar, depois de Bibi e Aurora, o que fazer? A vida depois disso? As respostas depois de um rápido intervalo. Tá bom mesmo! Estamos de volta com Juliana Paes e Elisângela, a dupla que sacudiu o Brasil este ano em A Força do Querer. Demais, hein? Juliana, eu presumo que você vai dar um tempinho de TV esse ano, né? Assim, descansar a imagem.
Então, penso que sim. A
acho que sim, acho que sim. É, em conversas informais com a casa, soube que estão querendo que eu descanse um pouco, entende? Mas,
vamos ver. Um cinema, talvez, fazer um filme.
Sim,
filminho.
Eu tenho...
Você tem três filmes.
Eu tenho. Ah. Eu tenho uns filmes aí pra fazer.
Um que você não pode falar nem... Sobre tortura?
Na verdade, é o último, é o do final do ano, porque tá muito embrionário ainda. Aquelas coisas que a gente não gosta de falar quando sobra a boca, não tem certeza.
Não é bom.
Não é bom.
Principalmente se o projeto for legal, não é bom.
Exato. Tem um projeto que a gente vai... com o Daniel Filho, que a gente vai refilmar o Boca de Ouro.
Uau!
Esse é logo depois do Carnaval. Depois do
Daniel
meio...
fazendo Nelson Rodrigues é...
Pois é. A gente tem uma leitura essa semana, eu tô louca para ver como é que vai ser. É. Depois, mais pro meio do ano, eu fui convidada para filmar com o Ricardo Darim, de quem eu sou super fã. É um filme que chama Água dos Porcos. E depois, no final do ano, esse outro projeto que ainda é muito bebezinho.
Então, a televisão vai ficar com uma gostosa saudade de você.
Tomara.
E você, Elisângela, o que está pintando para você?
Mas eu estava falando, só um instantinho, eu falei, inclusive, para a Ju, você vai dar uma descansada e, quando voltar, vai fazer uma freira, né?
Uma freira psicopata.
Olha, gostei.
Freira gostou. Os olhinhos já brilharam.
Freira psicopata, eu já gostei.
Maluca.
É boa.
Agora, amanhã, vamos pegar no seu pé aí o pessoal do Politicamente Correto. Amanhã as freiras... Todos os conventos vão estar ligando para você.
Os conventos não têm
assim,
essa chatice.
Pial, como é que você faz isso?
Mas os conventos não têm essa chatice do Politicamente Correto. Eles têm um dogma. Aí é aquilo que tá certo, é o dogma dele. Boa, tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas o que você tá pintando fazer, Elisângela?
Ah, tem esse ano, tem teatro, se Deus quiser, mas a gente tá no embrionário de projeto, captando e tal, eu e a Rita Guedes. Tem um seriado pra TV fechada, tem provavelmente uma novela pro final do ano. E tem umas coisas para cinema também.
Legal. Porque Elisângela, é difícil acreditar, mas essa moça, vou te chamar de moça, mas poderia te chamar de senhora sem o menor problema.
Senhora, vou fazer 63?
Pois é. Tem 50 anos. Primeiro trabalho. Mas é que... As mulheres de 60 hoje batem o bolão, inclusive os homens também. Mas, ó, acreditem, o primeiro trabalho da Elisângela na Globo foi há 50 anos. Ela lembra disso numa entrevista que ela deu para Marília Gabriela junto ao maquiador Eric Jepetsky.
Elisângela saiu também de Excélsior e ela fazia... Você não era programa infantil que você veio fazer na Globo?
Não.
Mas você era?
Eu vim pra Globo... eu tinha 11 anos de idade, né? Quando vim pra Globo. Mas quando vim pra cá, que eu fiz teste tudo pra vir pra Globo, eu fiz um teste de locução.
Com 11 anos?
Com 11 anos.
E você fazia locução de quê?
Jornalismo mesmo, né? Jornal. Você tá jornal, brincando. Como tem o jornal hoje. Era um programa de variedades, apresentado pela... conduzido pela Edna Savagé, chamado Show da Cidade.
Depois você fez um programa infantil, que eu sei que o Eric te maquiou até.
Quer dizer, eu fiquei 4 anos fazendo Capitão Fracão e com os meus 15, com meus 16 anos, então eu parti, me levaram para as novelas, né?
Você aparenta 16.
Eu
é estrada, né? Esse é o famoso Eric, que teve uma linha de maquiagem.
Sim, exatamente.
O craque, o grande mestre da maquiagem. Nossa, fantástico. Eu devo confessar que, assistindo ao Capitão Furacão, eu me apaixonei pelo Eric.
Ai, que lindo!
Isso lá era o quê?
60 e pouco.
O começo da TV Globo.
Começo da TV Globo. Eu vim pra Globo.
Linda.
O Globo ia fazer um ano, né, de inaugurar, né?
É.
Tô velha!
Nada. Experiente.
Exatamente.
E você vai aprendendo com ela.
Eu tô aprendendo o tempo todo. Agora, você falando que os 60, não. Eu lembro, quem era que falava? É Bial, repórter e gato.
O Caceta e Planeta.
O Caceta, eu não esqueço disso. Toda vez que eu escuto seu nome, eu... É Pedro Bial, jornalista e gato.
Repórter e gato. Era o Caco Barcelos, né? E falavam de mim. Agora, Elisângela nega, mas ela foi cantora sim. Olha a música, chamava-se Pertinho de Você. Foi um estouro, o compacto mais vendido de 1978, na onda disco ainda, assim. E aí foi só isso, você desistiu desse caminho de cantora.
Eu fiz um outro disco depois, mas eu parei porque era muito confuso. Lidar com gravadora era muito confuso, era muito ruim. E aí, como eu estava voltada para fazer teatro, a minha filha era pequenininha, então ela estava começando já a ficar numa situação em que eu podia já voltar a fazer teatro, eu preferi voltar para o teatro, que é a minha praia, é o meu trabalho de atriz, foi onde eu aprendi tudo que eu sei. Claro que em televisão também, que é uma outra vibe, mas... Teatro é a alma do ator, né? É a alma do ator.
Mas você tava gata demais
era
ali.
Era bonita pra caramba. Fala sério,
nossa,
né?
Nossa senhora!
Eu olho e digo assim, gente, que coisa. Eu não sabia disso, menina.
Não se sabia, né? Não se sabia. Você não se olhava
pra cara.
Começou, não fazia Nazaré Tedesco, né? No espelho.
Não.
Gostosa, gata. Eu aprendi com Nazaré Tedesco coisas. Porque você tem que se olhar e você tem que se achar gata e gostosa.
É
porque senão depois não adianta, pô.
É verdade.
Mesmo porque se você se convence, acaba convencendo Deus. Eu conheço mulheres que nem são essa Coca-Cola toda, mas elas têm tamanha autoconfiança.
Exatamente.
Que convenceram Deus e o mundo. Não vou citar nomes, né, gente? Imagina.
Mas depois eu vou bem querer. Quem? Quero nomes.
Bom, que delícia que tá essa conversa. A gente tem que ir para o encerramento, não tem jeito. Vem cá, falando de beleza e tal, então, eu tô chegando à conclusão, tem aquela pergunta básica, beleza, ajuda ou atrapalha? No fim das contas, ouvindo o testemunho, você no início falou, beleza é bom para abrir porta, mas não ajuda a manter. Você diz, beleza é show.
É legal, mas eu já perdi trabalho porque a pessoa não acreditava que eu não era capaz de fazer uma mulher desinteressante.
A Cassilda Becker
entendeu?
Dizia
isso
assim,
é muito triste para uma atriz. Falei, me dá a oportunidade de mostrar isso, né? Não, né? Senão, se eu ficar no rótulo, se eu olho assim, ah, é bonita, gostosa. Ah, ela não vai passar como uma mulher desinteressante. Tem tantas formas de se tornar desinteressante, gente.
Uma vez giraram para Cassilda Becker, depois de uma peça, falaram, Cassilda, você está linda? Eu falei, não, eu não estou linda, meu personagem é linda e por isso que eu estou bonita, porque eu não sou bonita. Se o personagem é bonito, eu me torno bonito. Se for feio, eu fico feio.
A gente estava brincando essa coisa de se olhar e se achar, não sei o que, não sei o que. Uma das coisas que eu acho que é importante nessa brincadeira toda é também a gente não acreditar muito nessa coisa.
Sim, imagina.
Porque
se acredita.
É muito chato a gente
perdida,
que acredita,
né?
Que acredita que é muito linda,
até
muito maravilhosa.
Isso passa, meu amor.
Opa!
Deixa, exatamente.
Passa. E se não tiver o talento acompanhando?
Um abraço. Eu acho muito chato, gente, que acredita demais na própria beleza. Às vezes eu falo assim, eu não me sinto bonita o tempo todo, eu não sou. Eu acho que eu tenho um olho, às vezes, grande demais. É sério, gente. Nossa, desde criança eu escuto piada com relação a isso.
Zoiuda.
Imagina que com 7 anos de idade...
Zoiuda.
Zoiuda. Mantena, aquele personagem do He-Man que tinha um olho pra fora. Era meu apelido. Então, assim, eu nunca fui assim, ai, eu sou linda, mas não... As pessoas começam a falar isso pra você e você começa a ir acreditando. Mas quando a própria pessoa se acha muito linda e maravilhosa, é muito chato. Eu acho que eu fico bonita. Dependendo da luz, dependendo da roupa.
Sim.
Dependendo da personagem.
A câmera te adora, hein? A câmera gosta.
Mas isso é carisma, né, gente?
Ah! Lisângela, meu amor, muito obrigado. Oi, adorei. Juliana,
prazer foi meu. Adorei ter vindo.
Estou imaginando o seu Réveillon esse ano, hein?
Nem me fala, vou ficar bem louca. Agora eu posso tudo. É. Nossa, não vejo a hora, gente.